programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, consigo sempre às segundas-feiras entre as 21 e as 23 horas para falar muito de futebol e na circunstância hoje o tema de fundo vai ser a seleção nacional que, como se sabe, empatou a zero com o México na reabertura ou na estreia do Estádio Azteca na Cidade do México e agora vai defrontar na noite de terça para quarta-feira com o relato na Rádio Alfa o embate vai ter um embate com os Estados Unidos a partir da 1:07 da manhã. Portanto, vamos estar na sua companhia com esse relato da RTP Antena 1 para esse jogo então entre Estados Unidos e Portugal. Para o dia de hoje, daqui a pouco vamos até Portugal para falar com o Marco Martins, ele está por lá, vamos saber das suas sensações em relação ao jogo diante do México e não só, também falar um bocadinho desta preparação que está a decorrer. Depois vamos falar com um luso-americano, do Lusanense, o Pedro Galvão. Vai-nos falar também da sua experiência, ele que chegou nos Estados Unidos e também no Canadá. Teremos na nossa companhia o treinador do Limão, o Patrick Videira. Falaremos também dos pentacampeões, os novos pentacampeões da R1 CDM. O Rafa, dos portugueses de Virizi, vai estar na nossa companhia. Falaremos depois na segunda hora de handball com o Francisco Tavares do Ivry. Falaremos ainda do Lusitano Samor com o Hélder Esteves, o treinador, o Pedro Oliveira, jogador que passou pelo Porto, Boa Vista, Carretei, entre outros clubes. E teremos algumas declarações, quer de Roberto Martínez, que falou há pouco à imprensa, a propósito do jogo diante dos Estados Unidos. Ele que já disse que o objetivo não é ganhar, mas sim preparar a seleção para o Mundial. Olá, Armindo, boa noite.
Vamos Olá, Manuel, boa noite a todos.
Com o nosso Armindo, que tem hoje um chapéu, um boné, é isso? Porquê, Armindo?
Porque está a dar sol, é por isso. Não estou a fazer publicidade nenhuma.
Queres que eu te faça um
frio? Nossa, porque tenho, como eu cortei o cabelo, e tenho frio à cabeça.
Muito
bem. É só mais por causa disso.
Maravilha.
Eu, felizmente, não sou careco, como alguns.
Gostei do careco. Olá, Henrique, como é que
estás? Dizer uma asneira, mas mais
não, não, digas, não, digas, não vale a pena. Não vale a pena dizer as asneiras, ainda é muito cedo, são 21 horas e 6 minutos. Aí na hora passada ainda era só 20 horas e 6 minutos. Bom, olá, Henrique, como é que estás?
Boa noite a todos e a todas. É claro. E bom regresso a Celine Dion!
É isso? Diz lá então.
Não, diz lá que foi anunciado agora,
foi anunciado agora
às 9 horas. Agora,
mesmo em cima da hora, a Celine Dion.
Exatamente, também. Mas perto do início da Tribuna Desportiva para ser anunciado connosco.
Vai jogar a futebol, é isso?
Não. Vai fazer 10 concertos a partir do mês de setembro em França, claro, e vai ser no Arena de Nanterre, na Arena La Défense. E então é, claro, um grande evento ver uma cantora como ela, que brilhou
na abertura dos
Jogos Olímpicos, por isso está sempre bem disponível. E também mandamos um convite, se ela quer passar aqui na Rádio Alfa.
Sim, para falar de futebol.
Não só, do concerto, tudo, e do Titanic também, que...
Muito bem, Titanic, é isso. Vamos lá, não vamos falar do Titanic. Não vamos falar disso, mas a verdade é que não foi uma boa exibição. Eu pessoalmente não vi o jogo, mas vi algumas repetições. Mas quem viu
o problema é que muitas pessoas também tentaram ver o jogo, me adormeceram, e eu tentei ver o resumo e também adormeci no resumo, por isso que...
Eu também não vi nada, digo-te já. Confesso que também não vi.
E o Marco viu ou não viu? Olá, Marco, estás bom? Estás bom? Boa noite.
Boa noite a todos. Boa notícia, o Neves Futebol Clube venceu, hein, este fim de semana. 3-1 frente ao Anai.
E foste lá dizer a eles que és um fã deles, não?
Não, eles já sabem. Eu sou fã deles, não há problema nisso. Então foi muito mais interessante ver o Neves. Eu sou um bocadinho como o Henrique, também não vou mentir. Também preferi ver os resumos, porque às 2 da manhã para ver um jogo amigável, e eu já me cheirava que de qualquer modo o jogo não ia ter muito interesse. Então preferi dormir bem e acordar para ver o Grande Prémio de Fórmula 1, que era às 6 da manhã, era mais interessante a Fórmula 1 neste momento do que Portugal. O que dizer até do resumo?
Então vá.
É só um bocadinho com o Henrique, sinceramente. Até no resumo consegues dormir.
Não, mas a verdade é que o jogo foi muito criticado, a exibição de Portugal foi muito criticada, mas pronto, os jogadores também tinham acabado de chegar, não é, Marco? Também tem que se dar um bocadinho de desconto ou não?
Desconto? Não sei se preciso de desconto, quer dizer, foram lá para habituar-se. Estão habituados? Já está bom? Já se conseguiram habituar lá ao ambiente ou não? Espero que sim. Espero que pelo menos o 0-0 e este jogo serveu para aclimatarem-se, para habituarem-se ao ambiente, ao calor, saber como é jogar no México e como vai ser também jogar nos Estados Unidos. Isso talvez seja interessante para eles, mesmo se talvez um dos principais jogadores de Portugal não estava lá, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não se pôde habituar. Bernardo Silva também não se pôde habituar. O Palhinha também não se pôde habituar. É interessante ver que algumas estrelas desta equipa não se puderam habituar, mas os outros tinham que se habituar. Pronto. E depois a equipa que foi de inicial, alguém percebeu porque é que aquela equipa estava montada assim? Eu me percebi. Era para testar jogadores? Testar jogadores até que não são propriamente na posição? Não sei, Mateus Nunes, lateral direito. É mais uma invenção do Guardiola que o Roberto Martínez vai utilizar. Quer dizer que para o Mundial vamos ter quem lateral direito? O João Neves, porque é utilizado assim como o Paris Saint-Germain. E vamos ter também o Mateus Nunes e os laterais, os verdadeiros laterais. Diogo Daló, João Cancelo, Nelson Semedo. O que é que vai ser deles? Eu não percebo muito bem a tática do treinador. Na baliza, o Rui Silva, acho que é o suplente óbvio do Diogo Costa e não há nada a dizer. Até acho que a divisão até foi boa. Posso contar com ele, mesmo se eu acho que o Diogo Costa é um, dois ou três furos acima. Em relação ao resto da equipa, não há entrosamento, não sabem o que fazer. O único que sabe o que fazer é o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes ofereceu várias prendas a Gonçalo Ramos.
Exato, Gonçalo Ramos foi muito criticado também.
E eu acho que neste momento até concordo cada vez mais com o Luís Henrique. O Paris Saint-Germain não tem 9, Portugal também não tem 9, sem ser o Cristiano Ronaldo. Do outro lado, nenhum perigo. Também quem é o México neste momento? O México já não tem ninguém, já não tem nenhuma estrela como era antigamente. Hoje em dia só tem talvez o Ochoa e mesmo ele já não é titular, porque já tem os seus 40 anos e começam a pesar. E o treinador quer mudar um bocadinho de geração. Mas esta geração mexicana também não tem nada de interessante. Então 0-0, pronto, é aqueles ditos jogos amigáveis que não servem para nada. Porque não sei o que é que ele tirou com ilações. Arriscar da lista alguns jogadores? Talvez, mas também não vejo quem é que ele arriscou que não tivesse já arriscado. Aliás, um dos cortes mais interessantes do jogo foi do Samu Costa. E acho que o Samu Costa não vai de todo ao Mundial. Mas foi talvez uma das ações mais interessantes que se viu na defesa portuguesa.
E agora o que é que se pode esperar, Marco, do próximo jogo? Vai servir para esclarecer mais alguma coisa ou nem por isso?
Acho que os Estados Unidos é ainda mais fraco do que o México. Perderam e houve uma derrota pesada, já não sei contra quem foi, os Estados Unidos.
Bélgica, 5-2.
É, 5-2 com dois golos do Luque Bacchio. Só para ver como uma das estrelas que joga no Benfica consegue marcar
no Benfica.
Consegue marcar com a Bélgica, imaginando não marcou com o Benfica. Isso também é interessante. Mas vê-se então o nível que pode ter Estados Unidos. Depois não sei qual é o 11 que ele vai colocar. Essa também é a grande questão. Ele vai começar a utilizar uma equipa principal para preparar os jogadores, porque vai ser o 11 inicial desta equipa, sem Bernardo Silva e sem Cristiano Ronaldo, vai continuar a experimentar coisas. E mesmo naqueles que pretendem a ser titulares. Francisco Conceição já não vejo em grande forma há muito tempo, nem no clube, nem com a seleção, até 3 meses. João Félix, João Félix foi sempre o mesmo com Portugal. Não vemos nada do João Félix. Também não temos Rafael Leão, é verdade. Rafael Leão também pode ser importante depois para as aulas, mas eu estou preocupado. Sinceramente, eu estou preocupado.
O importante, de qualquer maneira, é não ganhar agora, mas ganhar depois quando for a sério. É o que dizem, pelo menos, os franceses.
Sim, meu
problema. Sim, mas é sempre isso que dizem. Mas, Armindo, a França ganhou.
Sim, é muito fácil. É verdade.
Quando ganhas, ganhas dois jogos, ainda possível. Exatamente, Manuel.
Viste,
o jogo frente ao Brasil foi inacreditável. O Brasil também está num momento geracional, uma vergonha. Uma vergonha.
Não, o Zé Pedro disse que eles têm um potencial igual ao Brasil com o Ronaldo, com o Ronaldinho e com o Romário.
Mas eles têm, não, mas sinceramente, eles têm um poderio ofensivo que eu não sei se o Brasil também já teve um poderio ofensivo assim. Tu tens Vinícius, tens Gabriel Martinelli, tens Rafinha, tens um número incrível de jogadores na frente incrível. E atrás tens quem? Não tens um defesa? Os guarda-redes estão todos em queda, o Alisson, o Ederson, estão todos numa fase muito má da carreira. No meio-campo, quem é que eles têm? Um dos melhores jogadores é Lucas Paqueta. Mas é só para comparar que mais vale vencer estes jogos, como a França fez, e a França 10 contra 11 frente ao Brasil.
Exato.
Sim. Quase 30 minutos a 10 contra 11, conseguiram marcar um segundo golo, conseguiram resistir, e foi o Bremer, que marcou para o Brasil. Bremer, se eu me recordo bem, foi um jogador que foi para a Juventus e que não deu nada na altura, e que regressou ao Brasil, e que agora está mais ou menos, quer dizer, mostra o nível do Brasil. E nós, dizer como o Armindo, e os especialistas dizem, não é, Armindo? Dizer, mas vale agora que depois.
Exatamente.
Isso depois também é igual.
Não, o problema é que houve aqueles 6 jogos da qualificação também fracos, porque contra a Arménia, ok, foi um 9-1, mas frente à Irlanda foi uma derrota 2-0, frente à Hungria em casa 2-2, quer dizer, um empate, frente à Irlanda em casa foi 1-0 nos últimos instantes com o gol de Rubén Neves, com João Cancelo foi igual na Hungria, a vitória 3-2, que sempre fui rasquinho, quer dizer, não há aquela vitória frente a um grande que permita dizer que Portugal sabe ganhar como deve ser.
Exatamente, Henrique. Neste momento estamos a ter jogos contra seleções fracas, mas nós fazemos de conta que são seleções de primeira ordem. E não são. São seleções fracas. A França joga contra seleções fortíssimas. E conseguem vencer. Nós não podemos nos comparar a isso. E a França, neste momento, eu acho que tem talvez a equipa mais talhada para ir buscar o Mundial.
Sem dúvida.
Nem se pensa em Argentina, nem se pensa em Brasil, nem se pensa em Alemanha, Inglaterra.
Que é, ganhar a Mauritânia não é bom para a Argentina.
A Espanha tem um coletivo. É verdade que a Espanha, neste momento, não tem grandes estrelas, mas está a ter um coletivo que é interessante. Mas a Inglaterra, que tem também um campeonato fortíssimo, que tem jogadores fortíssimos, empatam frente ao Uruguai a uma bola. A Argentina, como disse o Henrique, consegue à rasquinha ganhar a Mauritânia. Eu acho que nem passava pela cabeça, alguns meses atrás, os argentinos jogarem nem sequer em amigável contra a Mauritânia. E agora decidiram jogar, e é uma exibição fraquíssima também.
Muito bem, Marco, muito obrigado por teres passado por aqui.
Bom pastel.
Um bom pastel. Boa Páscoa, é isso.
Boa os Páscoa. Bons pastéis.
Uhum. Bom, espero que mudes um bocado de pastéis, são sempre os mesmos também.
E já não são maus, quem te der. Vá, Marco, um abraço.
Não,
obrigado.
Porque é feriado, não é trabalhamos.
Também.
Um abraço.
Tchau, boas férias.
Marco Martins, da nossa companhia, jornalista da RFI, também da Tribuna, já sabe, correspondente do Jornal Record em Paris e também coautor do livro sobre Cristiano Ronaldo. Vamos dentro
tens comissão
de
nisso,
alguns instantes falar com mais. Vamos continuar a falar da sessão. E a ti, tu ficaste. Tu não, eu sei que já não viste o jogo.
Não vi o resumo, mas
fizeste
claro.
Um resumo e adormeceste um bocadinho, foi isso?
Quando... Ah, era no gozo, mas lá está. Nota-se
sim.
Que é uma
pois,
equipa.
Não sei que era no gozo.
É uma equipa. Não, por isso, quando se compara justamente com a França, para quem vê a França e que vê. Dá gosto de quando és francês, depois ver, saber o Portugal, o potencial que tem e finalmente que talvez tens a árvore que está a esconder o resto, que aquela foi aquela vitória na Liga das Nações, que para o Martínez também foi uma salvação para ele, porque talvez já ninguém em Portugal já não podia o ver, mas finalmente apareceu aqui este título. Mas finalmente atrás, o que é que ele tem? Não há indicações que permitam dizer que finalmente Portugal faz parte a 100% dos favoritos, na minha opinião.
Sim, mas nós também não estamos assim um bocado demasiado preocupados. Isto são só 2 jogos de preparação, quer dizer, temos que levar isto a sério.
Consegui idealista saber que depois daquela vitória na Liga das Nações, a qualificação para o Mundial contra a Irlanda, contra a Hungria, contra a Arménia, quer dizer, equipas fracas, e mesmo assim de vez em quando foram vitórias assim mesmo a rasca.
Quem como é que se vê, a equipa que jogou Portugal, se formos a ver, só dois é que vão ser titulares, penso eu, que é o Bruno Fernandes e Nuno Mendes. Do resto é tudo equipa, é caso como o jogo da França, que era a equipa que estava, estava a jogar, que jogou ontem. Por isso é caso para dizer que...
Bom, embora a seleção francesa, os jogadores quiseram mesmo mostrar
exatamente
que pode contar com ele, e isso é muito, podem contar com eles, e isso é muito importante. Muito bem, vamos até Portugal outra vez, já estivemos lá no norte, vamos continuar agora na, mais ou menos na região centro, se eu não estou em erro, na Lausanne, lausanense, não é? Pedro Daniel Galvão, ele jogou na Académica, no Torrizense, no Pampilhosa, no Sertanense, no Gil muito Vicente, Cuba, no Edmond Monton, no New York Cosmos, e está agora...
E formando o Benfica também.
E formando o Benfica, e penso que está em final de carreira, Pedro, Pedro Galvão. Eu não sei se quis antecipar aqui um bocado a coisa, mas é assim, Pedro, ou não? Olá, Pedro, boa noite, bem-vindo à Tribuna Desportiva.
Boa noite, antes de mais, obrigado pelo vosso convite, e cumprimentar todos os vossos ouvintes também. Sim, em termos de carreira foi basicamente essa, mais um clube ou outro pelo meio.
Sim.
Mas foi esta a carreira. Em termos profissionais já terminou, e eu com o regresso à minha vila, onde cresci, decidi juntar-me novamente ao clube desportivo lausanense para representar a minha vila, as minhas origens. Por isso foi assim um regresso um bocadinho fora dos planos, mas com muito orgulho.
E fez muito bem, Pedro. Já vamos falar um bocadinho da sua carreira, para já gostava de o inserir na conversa que tínhamos estado a ter aqui com a participação de Portugal nestes dois jogos de preparação. Pedro, você que já jogou nos Estados Unidos, jogou também no Canadá, o que é que se pode esperar de Portugal neste Mundial? Para já, viu o jogo ou não, e o que é que lhe pareceu? Se não viu, viu provavelmente alguns resumos. O que é que lhe pareceu esta seleção de Portugal neste primeiro jogo com o México?
Não tive, infelizmente, a oportunidade de ver o jogo, também pelo fuso horário, não era fácil de acompanhar. Obviamente vi alguns highlights daquilo que foram os melhores momentos, e da seleção de Portugal, do meu ponto de vista, podemos esperar tudo. Eu acho que temos uma seleção com grandes valores, alguns obviamente ainda em ascensão, temos outros que já estão com o nome mais do que firmado naquilo que é a seleção portuguesa, e os créditos a nível de Premier League e do La Liga, inclusivamente também de Liga Italiana. Portanto, temos dos melhores jogadores do mundo por posição. Acredito que conseguimos formar um bom coletivo. Acho que o Roberto Martínez tem uma difícil tarefa de escolher apenas 23. Não vai ser fácil, porque é um lote riquíssimo neste momento que está ao seu dispor. E acredito firmemente que podemos fazer um bom trabalho. Temos está tudo ao nosso alcance, só dependemos realmente daquilo que é o nosso trabalho enquanto seleção.
Justamente, será que Portugal, depois do empate frente ao México 0-0, tem que agarrar na oportunidade de jogar os Estados Unidos para enviar também uma mensagem forte aos adversários, a dizer que é uma equipa que vai justamente em junho nos Estados Unidos para também vencer?
Sim, os jogos de preparação servem para isso mesmo, para preparar todos os encontros. Não era um resultado esperado contra a seleção do México, que também está em revolução, não é a mesma seleção do México de há uns anos atrás. No entanto, e obviamente com todas as condicionantes de altitude, também percebi que não era fácil de nunca joguei no México, mas acredito que não seja fácil jogar com altitude, e que essas condicionantes também levem os jogadores a ter um bocadinho mais de problemas no jogo. Mas lá está, cada jogo é um jogo. A seleção, estes empates servem para preparar de melhor forma e ver os melhores jogadores e a disponibilidade deles para combaterem com outras seleções também. E acredito que a seleção tem tudo para no grupo depois estar mais forte, mais preparada para os próximos embates.
Bom, justamente vamos aproveitar da sua experiência. Bom, Portugal vai jogar no Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Como é que é quando se joga justamente nos Estados Unidos? Há muito português, pode haver um apoio à seleção justamente nos Estados Unidos e principalmente no próximo Mundial?
Muito, existe muito português. Eu acho que o facto do Mundial 2026 ter nos Estados Unidos vai dar uma grande visibilidade àquilo que é o futebol americano, para as pessoas também tirarem um bocadinho a ideia de que na Europa é que se joga bom futebol, porque lá joga-se bom futebol e há muito adepto que é fanático por aquilo que é o desporto, uma vez que também é um país multicultural de latinos, de países da América Central, onde acolhem muitos outros países, e vai ser um ambiente fervoroso nesse aspecto. Não nos podemos esquecer que na zona de Atlanta existem muitos portugueses, zona da Flórida, a zona, especialmente a zona este dos Estados Unidos, onde também na zona de Nova York, zona de Connecticut, Massachusetts, existem muitos portugueses, por isso o apoio e o calor humano à seleção portuguesa não vai faltar.
Em relação, Pedro, aos jogos do Mundial, o que é que se pode esperar desta seleção portuguesa depois destes jogos de preparação? Bom, vamos ter aí o Mundial no mês de junho e julho. Estamos assim um bocadinho todos, eu não sei, vou talvez utilizar...
Na expectativa.
Não, estamos também um bocadinho atordoados também daquilo que aconteceu...
No 24?
Na noite passada, na noite de
contra o México.
Contra o México. Aquilo não é bem o exemplo, aquilo não é bem
a exemplo.
Exato.
Certo, não podemos também tirar disso como um exemplo. Exato. Jogaram muito, como ouvi a pessoa anterior que estava a comentar, de que ele não é bem o nosso 11. Há muitos jogadores que ainda estão a querer provar um bocadinho daquilo que é o seu valor de poder estar no lote de 23. Já têm tudo mais do que provado nos respectivos clubes, mas a nível de seleção há muitos jogadores que ainda querem entrar nesse lote restrito. Portanto, acho que obviamente tem que se tirar ilações desse jogo contra o México, mas acredito que estaremos muito mais bem preparados para enfrentar, depois da dureza daquilo que é o Mundial, a competição a sério, porque são jogos a doer, há outro nível de adrenalina, há outro nível também de competitividade. E são nesses grandes jogos que depois os grandes jogadores também aparecem. Portanto, eu acredito que Portugal tem uma grande seleção e vai conseguir encarar todos os jogos para ganhar. E acho que nenhum português espera que seja de outra forma. Temos uma seleção como provavelmente não existe ou não existia nos últimos anos, uma seleção renovada, com pernas frescas, por assim dizer. Então acredito mesmo que a seleção está ao alcance de poder fazer um grande Mundial.
E os americanos estão à espera de ver justamente a cara da seleção, o Cristiano Ronaldo. Será que ele pode também permitir de agarrar assim muito mais supporters, se podemos dizer?
O Cristiano é sem sombra de dúvida a cara daquilo que a nossa seleção representa, e do meu ponto de vista, obviamente que isto é uma opinião pessoal, é uma mais-valia estar no grupo, estar na titularidade, não só por aquilo que é o desempenho dele em termos desportivos, nos golos. Obviamente que já não é o Ronaldo quando tinha 18, 20, 25 anos, mas é outro Ronaldo, com outra experiência, com outra maturidade, um Ronaldo que acrescenta também a nível de intimidação perante os outros jogadores, os adversários, que traz experiências, traz maturidade, traz, como referi há pouco, a competitividade necessária e aquilo que tem que ser o carisma da seleção portuguesa, de entrar para todo o jogo para ganhar. E isso, acho que essa mística, o Cristiano não é o maior exemplo de Portugal de trabalho e de sacrifício, garra. Portanto, obviamente, do meu ponto de vista, que tem que estar no lote dos 23 e no 11 titular, porque a qualquer momento o Cristiano resolve.
Você acha que o Cristiano Ronaldo nos Estados Unidos vai atrair também muitas pessoas ao campo, como acontece cá na Europa, ou não? Será que ele é assim tão conhecido?
Completamente. O Cristiano é o nome, leva o nome de Portugal para qualquer país.
Mesmo nos Estados Unidos?
Mesmo nos Estados Unidos. Cada vez mais os Estados Unidos está mais evoluído também naquilo que é o futebol. Ultimamente, especialmente nos últimos 7, 8 anos, tem levado muita gente da Europa para jogar lá. Mesmo também a nível de estrutura daquilo que são as ligas, já existe também uma maior... está muito mais bem estruturado do que estava antigamente. Portanto, eu acredito, e obviamente com o apoio de tudo aquilo que são estrangeiros nos Estados Unidos da América, vai haver uma adesão brutal ao nome Ronaldo. Obviamente que onde jogar o Ronaldo, os estádios vão estar cheios, vão lá estar muitos jornalistas, todos vão procurar, procurar o Ronaldo. Isso é, é impensável que de outra forma seja.
Uma pergunta pequenina, muito rápida, em relação aos bilhetes para este europeu, para este mundial.
Se ele tem bilhetes, não.
Não soube ter bilhetes. Não, em relação ao preço dos bilhetes, já ouvi dizer em 4.000 euros para a final, e também em relação aos quartos, são a ser quartos que estavam reservados, estão a ser anulados. É sinal que as pessoas não vão ao futebol.
Sim, acredito, já ouvi realmente esses preços absurdos dos bilhetes e dos quartos, obviamente que não concordo. Nos Estados Unidos, e só já é um país onde as pessoas recebem melhor, mas tem que haver também uma maior percepção de que há muitas pessoas que vão viajar para os Estados Unidos para acompanhar as seleções que não recebem tanto como lá. E tem que haver essa consciencialização por parte da FIFA, de quem tutela aquilo que é o Mundial 2026 nos Estados Unidos, para poder pôr o espetáculo do futebol mais em conta, e que todos possam ter a possibilidade de acompanhar as suas seleções e não ver, e ver nos cafés ou nos bares ao redor do estádio.
Oh Pedro, está com saudades ou não?
Olha, na verdade não tenho saudades. Não tenho. Tenho saudades sim daquilo que é o futebol e daquilo que era o profissionalismo. Acho que isso, daquilo que era o balneário e as amizades. Isso vou ter eternas saudades, porque desde a minha infância que o futebol faz parte de mim. Agora, obviamente que as pernas já não acompanham tanto como acompanhavam. A maturidade já é outra. A nível familiar também, as opções já começam a ser um bocadinho, as prioridades começam a recair para outros lados, mas o futebol obviamente vai-me estar sempre no sangue, e por esse motivo também recomecei a jogar no Lousanense, obviamente com um nível competitivo mais baixo, mas é intrínseco, não vai sair dos pés da redondinha, que é o que nós gostamos de estar no dia-a-dia, e não vou deixar nunca, ou até mesmo só quando as forças me faltarem.
Pedro, se tivesse que mudar alguma coisa na sua carreira, faria ou não? O que é que faria? Será que podemos saber isso ou não?
Olha, não faria. Eu sinto que fui um jogador com potencial, que podia ter atingido se calhar algo mais do que aquilo que eu consegui atingir. No entanto, eu não me considero frustrado no futebol, acho que dei tudo, tentei sempre dar o meu melhor, sempre fui um jogador que fui à luta, tive a felicidade de conseguir viver do futebol enquanto joguei, pelos vários anos que joguei. E tive a oportunidade também de conhecer outros países, como sabem, emigrei para o Canadá inicialmente, tive um ano e meio, depois tive dois anos no New York Cosmos, e isso deu-me uma possibilidade e uma bagagem de poder conhecer, porque vocês obviamente não têm esse conhecimento, mas eu quando estava no Canadá e nos Estados Unidos nós competíamos pelo país inteiro, então isso dava-nos a possibilidade de estar a uma quarta-feira em São Francisco, como depois no domingo já estávamos em Porto Rico, ou depois na outra quarta-feira já estávamos em Minnesota ou em Ottawa no Canadá. Então deu-me uma bagagem desportiva e uma bagagem, um sonho, basicamente um sonho que eu consegui realizar. E orgulho muito daquilo que eu fiz, podia provavelmente ter atingido outros patamares, mas assim não foi, foi o que foi, e orgulho-me muito daquilo que foi a minha carreira.
Muito bem, Pedro, vamos ter que fechar, gostaríamos de estar aqui muito mais tempo.
Exatamente.
A falar consigo, mas realmente não temos muito mais tempo. Pedro, muito obrigado pela sua passagem.
Aliás, podemos marcar por daqui a uns meses
para começar o campeonato.
Vamos marcar para já umas entrevistas consigo depois, quando Portugal estiver no Mundial, se você estiver de acordo,
Pedro,
para nós falarmos também.
Claro, estou sempre à disposição e agradeço imenso o vosso convite e desejo todo o sucesso para vocês.
Muito obrigado.
E tenho um abraço de um Filipe S. Sarmento, também é alemão.
O Filipe Sarmento, grande amigo meu, que já jogou aí em França no Lusitano. E não só, também o João Fonseca. Uhum. Exatamente, foram meus colegas de equipa no Fátima, por quem eu tenho uma grande estima pelos dois. Não vejo o João há algum tempo, no entanto com o Filipe ainda hoje estive e estou praticamente todos os dias com ele.
Ah, então é por isso que ele respondeu. Não, o João também, bom, enviou uma mensagem também e também manda um abraço, e por isso está tudo ok. Os antigos de Fátima também passaram aqui um bom momento. Não foi os Estados Unidos, foi a França, foi os Lusitanos, mas também foi outra experiência.
Sim, eu vou confessar que na altura em que eu fui para os Estados Unidos houve uma pequena possibilidade de eu poder ir para o Lusitanos, não se concretizou, mas houve aí uma pequena abordagem, assim, algo muito, muito simples.
Ah, então, o que é que falhou? Falhou o bilhete de avião?
não me recordo muito bem, não foi assim algo muito, muito forte da parte dos Lusitanos, também não foi algo que da minha parte na altura também houvesse grande interesse.
Está arrependido agora?
Não houve a possibilidade.
Está arrependido agora? Já pode confessar que agora está arrependido?
Não, arrependido não estou, mas as coisas poderiam se ter proporcionado de outra forma que não foram, mas não há problema nenhum nisso, não, foi como foi. Né?
Muito bem, obrigado Pedro, grande abraço para si.
Muito obrigado e boa companhia.
Obrigado.
Pedro Galvão na nossa companhia, e pronto, e vamos continuar a manter contacto com o jogador lusanense, ele passou pelos Estados Unidos, nomeadamente pelo New York Cosmos e também pelo PNFC ou FCP?
Sim, nos Estados Unidos e no UFC Edmonton, no Canadá, o Edmonton que é mais conhecido para a equipa do OK sur glace,
OK gel,
e donc...
E donc,
o garçom disse ok com gelo.
Ok, com gelo, o glaçom.
O glaçom que é um artista.
Sim, mandamos um abraço
ao glaçom. Português. O glaçom, grande abraço, glaçom, já agora se estiveres na nossa companhia. Vamos até ao Le Mans, vamos ao Mans. Não à pista, mas ao clube de futebol para falar com o Patrick Videira que está na nossa companhia. Patrick, olá, muito boa noite, bem-vindo à tribuna.
Finalmente de regresso à tribuna.
Isso, Patrick, grande abraço. Olá.
Diga.
Bom regresso na tribuna, Patrick.
Sim, muito obrigado, boa noite a toda a gente.
Boa noite.
Patrick, antes de falar ainda um bocadinho da equipa, vamos falar do Mundial, pode ser, ou dos jogos de preparação, não sei se viu alguma coisa. Viu alguma coisa ou não, Patrick?
Sim, consegui ver um bocadinho.
Conseguiu? Não adormeceu?
Sim. Não.
Porque você o Henrique é disse que adormeceu.
Você é mau.
Não, mas é que o jogo foi muito criticado, Patrick, diga lá, não foi o melhor jogo de Portugal, temos que ser sinceros.
Sim, é verdade, não podemos dizer o contrário, mas agora pronto, também eu penso que também estes jogos não é a prioridade pelos jogadores e é por isso que eu penso que Portugal já está, que a preocupação já no Mundial é por isso.
E quando se vê justamente, pelo contrário, a França vencer com a maneira que fez frente ao Brasil e também frente à Colômbia, não é mais importante também ter nas malas uma confiança extra, justamente antes de carimbar o facto de começar o Mundial?
Sim, mas depois também temos que perceber também em Portugal há jogadores que fizeram muitos, muitos jogos e cumprido os jogadores do Paris Saint-Germain que saem de uma época muito cansada. Agora penso que para mim não era a prioridade destes jogadores é não se fazer, não ter lesões musculares, para mim é a prioridade agora. Claro que preferiam ganhar o jogo, mas para mim pronto, repito as coisas, para mim a prioridade vai ser o Mundial.
Oh Patrick, mas também só uma pequena, enquanto treinador, levar os jogadores para o outro lado do Atlântico numa altura em que os campeonatos estão ao rubro, numa altura em que as competições europeias estão ao rubro, não é assim um bocadinho, não sei, como é que é de dizer?
Complicado.
Pois. Não é se calhar a melhor forma, não sei, não faço ideia, mas parece-me um pouco...
Sim, eu vou dar um exemplo por enquanto... Nós talvez temos agora com o novo proprietário que vai ser que são brasileiros, temos talvez a possibilidade de ir na pré-época para o Brasil e eu penso que não é a melhor das coisas porque é muito cansaço, é aclimatação, é muitas coisas. Agora talvez que há uns dados financeiros que nós não conhecemos e pronto, acho talvez que a Federação é capaz de responder melhor a esta pergunta.
Ah, sim, justamente, porque deve ser dois tipos de trabalhos também, porque a pensar assim de jogadores que vão para a seleção e que vai, imagina, um plantel recheado de internacionais que vão embora, como é que se dá esse trabalho? Porque, vale melhor, talvez, não sei se é um sonho, talvez, de ter um grande clube, de ser o treinador de um grande clube, mas depois de ter finalmente um plantel, quando é assim uma paragem internacional com 5 elementos, deve ser mais complicado para trabalhar, não?
Sim, é sempre... No meu caso, eu não tenho muito internacionais. No meu caso, não posso também falar muito sobre isso, mas é sempre complicado não poder trabalhar nestas paragens. Poder trabalhar com todo o plantel é sempre complicado, mas pronto, também há um lado muito positivo, porque temos a possibilidade de ver a juventude e muitos jovens das camadas jovens, e é sempre positivo sobre isso.
E trazer um bocadinho de samba para a equipa, não? Talvez também.
Exatamente, tem razão.
É isso. Patrick, pronto, e agora vamos encaixar aí no irmão.
Encaixa.
Qual é a pouca que é? Um terço do final do campeonato?
Na reta final.
É aquilo que o Patrick tinha planeado para o início da temporada, ou queria fazer um bocadinho melhor? Ou...
Deixa eu ver a resposta.
Está dentro daquilo que estava à espera ou não?
Para ser muito sincero com vocês, nós os treinadores somos muito competitivos e queremos ganhar todos os jogos. Agora, foi o que eu disse ao princípio da época, os meus jogadores, mesmo se vimos subir de divisão e temos pouco dinheiro, mas temos de ter ambição, temos, pronto, com muita humildade, como eu já lhe disse, mas eu digo-lhe sempre, temos que continuar a trabalhar muito duro, temos que trabalhar mais que os outros, porque quando você tem menos dinheiro, temos que ter muito mais suor. Depois, pronto, hoje falta seis finais para fazer uma coisa fantástica pelo clube. Agora vamos dar tudo até ao fim.
Justamente quando, porque assim já foram segredos que já foram revelados, justamente o discurso do Patrick no início da temporada, que ele sempre quase acreditou com o fato que o Lemão ia estar talvez nesta situação, de poder talvez jogar finalmente estar num momento de continuar a boa temporada passada. Como treinador, claro que ele conseguiu até agora um facto importante de estar nesta luta. Mas agora, até agora, é que é jogar até ao fim, ou pelo menos tentar agarrar os dois lugares, vai ser complicado, ou pelo menos assim também dar uma experiência com os playoffs.
Você sabe, tudo é complicado na vida, tudo é complicado. Agora, nós temos que ter a ambição com muita humildade. Hoje venho lhe dizer que temos que a vontade de agarrar os dois primeiros lugares. Falta seis jogos, temos que ter na nossa cabeça que temos a possibilidade de ganhar os seis últimos jogos. Agora sabemos que vai ser muito difícil, mas temos que acreditar nisso. E depois, sabe, veremos o 9 de maio onde é que a gente será na classificação.
Mas há um momento-chave desta temporada que permitiu-lhe dizer: ok, eu tenho um grupo que pode mudar esta ideia, essa sensação que podemos ir longe.
Eu sempre acreditei e disse, nós começamos a pré-época no 30 de junho e a 30 de junho eu sempre acreditei sobre a possibilidade de estar lá em frente da tabela, mas sim, é verdade, pois penso que os jogadores, porque 95% deste grupo nunca tinha jogado na segunda liga, mas pronto, demos muita confiança e é verdade, penso que houve um jogo este ano no Saint-Étienne, no Geoffroy Guichard, acho que este jogo deu muita confiança a este grupo de jogadores. E depois, pronto, é verdade, tivemos, acho que de cabeça, 21 jogos sem derrota. E agora acho que depois, nos últimos 25, 26 jogos, perdemos um jogo e isto deu-nos muita confiança também.
Sim, porque também... O Le Mans, e isto temos de dar também, demonstrou caráter. De vez em quando foi assim em vitórias, sempre ou resultados, ou gols assim marcados nos últimos instantes. Que é uma equipa que não, ia dizer, como os cães, não larga o osso, não larga o osso enquanto está na boca.
Sim. Sim, é uma realidade, mas a minha equipa precisa ter muito caráter, porque eu sou pequeno, mas tenho muito caráter. Mas é por isso, e a minha equipa tem que ter esse caráter, nunca desistir e querer até ao fim. Acho que marcamos golos e ganhamos jogos este ano, nos últimos minutos, acho que 6 ou 7 vezes. Pronto, isso mostra o caráter que pode ter esta equipa.
Bom, próximo jogo é já na próxima segunda-feira, se não me engano.
Segunda-feira.
Fanto o PUFC em casa, no Le Mans. E temos falado também deste novo projeto, da equipa que está a crescer, com vedetas esportivas, antigo. Temos o Novak Djokovic, metido no projeto. Temos o Felipe Massa, antiga...
piloto de Fórmula 1.
Quase campeão do mundo do Fórmula 1, por uma curva, não foi?
Foi.
E temos também, se não me engano, o Courtois, também temos o Magnussen, também o dinamarquês também, que estava no AS há pouco tempo, com o Romain Grosjean. Quer dizer, como é que justamente... era uma coisa já prevista quando chegou no Le Mans, que ia ter assim um conjunto de pessoas que, para investir no projeto do Le Mans?
Não, eu não tinha previsto isso. Agora, a mim, o que me interessa é o que se passa no campo, no relvado verde. Depois, tudo o que se passa fora do relvado, isso é o presidente que pode trabalhar sobre isso. Agora, eu não tinha previsto. Agora, sinceramente, isso é o problema, repito, do presidente, mas eu não tenho nada a ver com isso, e é o que digo todos os dias aos meus jogadores: tudo o que se passa fora do relvado não é o nosso problema.
Sim, mas isso não o assusta, Patrick? De alguma maneira, quer dizer, intimida, não sei, não o inibe, não sei lá, não?
Você depois, porque é normal, há jogadores que são capazes de dizer: você é mister, se a gente subir à primeira divisão, como é que vai se passar? Há novos investidores, vão buscar estrelas, vão buscar novos jogadores, vão buscar jogadores jogar na primeira divisão, mas eu também sou capaz de dizer, depois eles também são capazes de ir buscar um treinador que já treinou para a primeira divisão, mas sabe, isto faz parte da nossa profissão, e não temos que perder energia sobre isso. O que importa é que nós, o que somos capazes de fazer para as próximas 6 jornadas, e depois veremos ao final da época tranquilamente.
Só que é a realidade do futebol atual, e sobretudo em França, que com esta ausência talvez dos diretos de televisão, que estão por enquanto agora em pausa de ter esta necessidade, porque nem lembro até do discurso do presidente Gomes de Le Mans, quando estava na Liga, no Nacional, que estava na luta também para ter uma Liga 3, e depois ele foi buscar o Patrick, que também estava naquela: será que em termos de meios vamos ter capacidade de continuar? E saber que o Le Mans tem um estádio que tem todas as garantias para dar espetáculo, por isso eu acho que deve ser mais tranquilo, justamente poder trabalhar num ambiente agora mais positivo.
Pois, eu estive sempre tranquilo, e graças a Deus este presidente deu-me sempre muita confiança. Estou tranquilo agora, pronto, é uma realidade. E sobre isso, o presidente gera muito bem este clube. Nós sabemos que o clube, pronto, não tem dívidas, e ele sempre disse: nós temos a vontade de continuar a crescer, temos que ir a buscar investidores, e foi o que ele fez. Agora, repito, eu penso que é uma pessoa que sempre vai querer o melhor do clube, e é por isso que nós temos que estar tranquilos sobre isso.
Bom, Patrick, estamos no fim da entrevista. Uma resposta rápida: o Paris Saint-Germain vai ganhar a Liga dos Campeões outra vez este ano ou não?
O Paris?
Sim.
O Le Mans não pode.
Não, não pode.
Mas falar que sim, eu espero que sim, espero que o Paris vai ganhar uma segunda, mesmo sabemos que vai ser muito complicado e é muito difícil. Repito as mesmas coisas, penso que estes jogadores tiveram poucas férias e houve muitas lesões desde o princípio da época. Agora penso que o Paris Saint-Germain está melhor e esperamos todos para eles que vão ir buscar uma segunda Liga dos Campeões.
Patrick, é isso, vamos todos torcer para que isso aconteça. Patrick, muito obrigado. Ou o Sporting já agora, mas o Sporting já é um bocadinho mais difícil. Patrick, grande
abraço. Este ano vai ser o Porto.
Não, na Liga dos Campeões não. Pode ser na Liga Europa. Pode ser na Liga Europa. Oxalá que sim, oxalá que o Porto ganhe a Liga da Europa. Oxalá que sim. Patrick, muito obrigado pela sua passagem aqui pela tribuna. Sempre com muito gosto que o temos aqui. Vamos continuar a acompanhar o seu percurso aí no Urmão.
Cruzamos os dedos.
Boa sorte.
Tá, muito obrigado. Muito obrigado, e uma boa noite para você.
Obrigado. Um abraço. Obrigado. Patrick Videira, treinador do Le Mans, que está aí na luta pela subida de divisão. Nós temos aqui um breve intervalo, já voltamos.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SMB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha. Radio Cruzliga. Tribuna Desportiva.
21 horas e 52 minutos, estamos um bocadinho atrasados em relação aos timings, mas é mesmo assim o direto. Vamos, sim, Henrique, queres dizer qualquer coisa?
Não, estava-me a rir só.
Estavas a rir, ok. Vamos agora falar com os novos campeões da R1, vamos descer um bocadinho nas divisões do nível amador, do nível regional, dos regionais de Paris, não deixa de ser um pentacampeonato. Tem connosco o Rafa, que já esteve aqui várias vezes na Rádio Alfa, no Desporto Associativo, também já esteve na tribuna. Olá Rafa, boa noite. Bem-vindo à tribuna.
Olá, boa noite.
Parabéns, meu caro amigo. Parabéns.
Parabéns.
Parabéns. Muito obrigado.
Falta o champanhe. Obrigado, eu sei que tu não vieste por causa do champanhe, mas não faz mal.
Não, não, para o próximo vem com a garrafa.
Não faz mal.
Prometo que da próxima vez eu trago, eu levo champanhe.
Pedes ao presidente que ele dá, que ele está a ouvir. Muito obrigado, muitos parabéns. Vamos lá então a um pequeno resumo desta temporada. Que época, aliás, que últimas épocas fantásticas desta equipa.
Estás a dizer, Rafa, mas desde qual é o meu jogo?
Portugueses.
Pode ser o Rafa Benfica.
Sim, Rafa. Sim, Rafa. Tu perguntaste justamente o resumo desta temporada, permite talvez ser a primeira equipa campeã?
A primeira equipa pentacampeã.
A pentacampeã de todos os campeonatos, porque estamos em março e já é um campeão com o Belize.
Como é que foi?
Exatamente.
Como é que foi, Rafa?
Este ano foi um início da época mais complicado, com alguns maus resultados no início da época. Tivemos algumas saídas importantes de jogadores. Conseguimos colmatar também com alguns reforços que vieram ajudar a equipa e no entanto mantemos um grupo que já joga junto há mais de 6 anos, que é o tal núcleo duro desta equipa. Apesar das dificuldades encontradas no início da época, soubemos manter a calma, continuamos a trabalhar com humildade, com muita ambição. Apesar de sermos os tetracampeões em títulos, a nossa ambição continuou a estar no topo e fomos à luta, não baixamos as armas e aos pouquinhos fomos subindo na classificação. Até que chegámos à liderança e depois criámos um fosso em relação aos outros adversários. Ou seja, nós todos os anos, na primeira, até dezembro temos algumas dificuldades e a partir de dezembro, que é o que tem acontecido nas últimas temporadas, começámos a criar um fosso em relação aos adversários. Nós temos um problema no futebol amador, que é a falta de pré-época, não é? E a maior parte de nós, no mês de agosto, vai de férias para Portugal.
Exatamente.
regressámos com mais uns quilinhos e depois a nossa pré-época já é dentro da época. E como todos sabem, só temos dois treinos por semana. Todo o pessoal trabalha. Toda a gente faz esforços para estar presente nos treinos e depois a união que existe entre nós, uma verdadeira família, como vocês sabem e já tiveram a oportunidade para estar connosco. E depois é um excelente trabalho do nosso treinador, do Salá e de toda a direção. Do Paulinho, que ainda no sábado falou convosco, que é o nosso faz-tudo, é uma das imagens do Belize, e ele, o presidente, o António, também, que trabalham na sombra e que tudo fazem por nós, para nos proporcionar as melhores condições possíveis. Somos uma equipa amadora, mas trabalhamos como profissionais. E depois um grupo de jogadores que tem qualidade, porque o pentacampeonato não acontece de uma forma, não caiu do céu, não é sorte. Ser campeão uma vez, duas, três, quatro, cinco é muito trabalho, é muita dedicação e muita paixão de muita gente que está envolvida no projeto.
Rafa, vocês estão, portanto, no primeiro lugar, como já disseste, 43 pontos, têm mais 13 do que o segundo classificado, onde só há 12 pontos em disputa, é isso, não é?
Exatamente.
Faltam 4 jornadas, 4 vezes 3, 12, portanto é isso tudo. Em relação, há bocado estavas a falar do Paulinho, o Paulinho é provavelmente um dos melhores vossos jogadores, não é?
Sem dúvida alguma.
Dentro e fora das 4 linhas é de facto incansável o Paulinho.
Sem dúvida. Há figuras que são
incontornáveis, não é?
Exatamente. E o Paulinho é uma dessas figuras.
Uhum. Rafa, e tu, em relação a ti e a esta equipa, sei que tiveste um bocadinho, acho eu, que um bocadinho fora da equipa, se eu não estou em erro, por motivos Sim. pessoais, e agora voltaste, estás sempre com a equipa, com o que é que se passa, o que é que fazes nesta altura?
Até no início da época, no final da época passada, derivado a uns projetos pessoais e também profissionais, avisei toda a gente que ia tirar um bocadinho o pé, levantar um bocadinho o pé. Eu sou o tipo de pessoa que, quando me comprometo, tento estar presente em todos os treinos, em todos os jogos, jogando ou não jogando, tento estar o mais envolvido possível, até que no início da época, mesmo não estando presente diariamente, ao fim de semana, ia ver a equipa jogar, e o facto de também termos começado mal a época, mexeu comigo. Aquele bichinho não desaparece e somos todos importantes, de uma forma ou de outra somos todos importantes, e antes do mês de dezembro regressei aos treinos, tive uns quilinhos a perder e ainda tenho alguns para perder, e depois tentei ser mais um a ajudar dentro e fora do campo, mais fora do que dentro, porque a qualidade é imensa e poucas oportunidades tive para jogar. Mas o destino eu ia dizer que o destino é bem feito, mas foi também por infelicidade de colegas meus, que tiveram lesões graves e foram sujeitos a operações. Alguns ausentes que estiveram no jogo de ontem, permitiu-me fazer o jogo do título, o jogo do pentacampeonato, em que tive a oportunidade de ajudar a equipa dentro das 4 linhas. Em contrapartida, hoje estou aqui com umas grandes dificuldades físicas, mas pronto.
Vou-te só pedir aqui 30 segundos, temos aqui umas informaçõezinhas a passar, já voltamos, não desligues, mais 2 minutinhos, até já.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.